Mais Elas na Popular FM, loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e também em Lajeado. Prosseguindo com o nosso debate, Miriam.
Pode ler uns trechos, não precisa ler tudo. Eu ia dizer, eu não vou ler tudo, né? Porque eu já tinha lido algumas coisas. Eu achei interessante esse parágrafo que fala assim, ó. Apesar dos ares de novidade, sempre houve relacionamentos abertos. É o que o colunista, que é psicanalista, também já disse. Eu acho que
Como é que é o nome dele?
Paulo Gleisch. Então, como psicanalista, ele deve conhecer muitas histórias, né? Imagino que sim. Nem sempre se deram sob o manto da hipocrisia dos que alardeiam suas virtudes monogâmicas enquanto frequentam outros lençóis. Então, assim, se tu tem a opção de estar casado com uma pessoa, um relacionamento monogâmico, ok, beleza, mas assim, tem outras pessoas que vivem de outro jeito e já faz bastante tempo, né? Também há quem sempre tenha buscado renegociar os termos da relação, à medida que caducavam os vigentes. Ou seja, dá pra pensar que essa coisa de renegociar, né? A gente tá falando aqui de casamento aberto, mas todo casamento tem os seus acordos, né? Que a gente fala assim, ah, eu fecho um olho aqui, tu fecha um olho lá. Aqui a gente tá falando de uma outra pessoa.
Eu acho que essa parte de negociação, ela vale em qualquer relação, não só amorosa. Por exemplo, numa amizade, na relação com os filhos, no ambiente de trabalho, a gente tá constantemente negociando. Eu cedo, concedo, uma hora vale a minha posição, outra hora vale a tua, a gente tenta entrar num acordo, o filho pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Eu acho que, de alguma forma, essa negociação, ela faz parte do relacionamento como um todo.
É, e
da
aquilo
humanidade.
Que é um absurdo, às vezes, para uma pessoa, para outra, para outro casal, pode ser perfeitamente sustentável, né? Então, assim, de pensar, quem tá ouvindo o programa sobre casamento aberto pode pensar assim, que se não serve pra ti, mas pode ser que sirva pro outro. E às vezes a gente ouve aquele comentário assim, ah, eles ficam se traindo, né? A gente ouve a pessoa, às vezes tu tá achando, tá falando sim. mal de um casal, quando na verdade eles estão super bem resolvidos, né? Às vezes.
É, e eu penso que tem, a gente tá abordando aqui algumas questões, mas quando você fala, assim, do conceito de traição, antes você falou em submissão também, né? Uhum. Nós temos pessoas na sociedade atual que defendem a submissão, que têm argumentos para a submissão e que se dizem muito felizes numa relação de submissão.
Eu tenho comigo que uma pessoa que
eu
aceita
acho que
a submissão.
Ser respeitado.
É, eu acho que a pessoa que se aceita uma situação de submissão é aquela pessoa que não quer ter o ônus da culpa das escolhas. Toda vez que tu escolhe alguma coisa, que tu decide alguma coisa, que tu bate o pé por alguma coisa, tu tem que aguentar o que vem depois, né? Não quer dizer. Então, se tu sempre tem alguém decidindo por ti, tomando a frente, dando as ordens, tu pode sempre ficar naquela posição de dizer assim. Ai, eu não tive nada com isso, eu só obedeci, né? Eu só segui ordens, assim, desde uma empresa até no casamento. Tem mulheres e homens que preferem dizer assim, ah, quem manda lá em casa é o outro e eu não tenho culpa do que acontece.
Ou quem manda na empresa é o outro e eu não tenho nada a ver com isso.
Ah, quem cuida das crianças é ela, então, assim, se tem algum problema, né? Então, assim, a submissão, eu acho que ela, às vezes, é um lugar, assim, muito confortável para quem não tem coragem de assumir suas escolhas também, né? Claro.
Mas não necessariamente como único motivo.
Não, não.
Porque às vezes tem outras questões de hierarquia, de fé, diferentes motivos.
Claro, não. Eu falo assim, de um modo geral, assim, quando eu vejo uma pessoa que fica sempre muito se retraindo de tomar decisões, eu sempre penso isso, assim, porque é doloroso, né?
É, e há quem defenda também que essa, claro, são argumentos à parte, a gente já entra numa outra questão, mas há quem defenda que essa, entre aspas, disputa entre o feminino e o masculino é um dos motivos que tá gerando todos esses distúrbios na sociedade, né? Então, assim, violência, mas a violência sempre existiu, né?
É, na verdade, assim, ó, imagina que tu, a vida inteira, a história toda, tu que mandou e deu as ordens. E de repente alguém diz, peraí um pouquinho, eu também quero dar minha opinião, eu também quero fazer parte disso. Então
uma
a pessoa...
ruptura.
Uma ruptura. Então, quem é violento não é quem tá pedindo os mesmos direitos. Quem é violento é quem tá sentindo que vai ter que ceder. Não é perder direitos, mas vai ter que ceder um pouquinho. Eu converso contigo e a gente chega num equilíbrio, né? E geralmente quem não aceita esse tipo de negociação é uma pessoa que acaba sendo violenta, né? Porque ela usa força verbal, força física, força bélica, né? Porque o que é uma guerra, se não um país acreditar que ele tem o direito de ir lá e invadir o outro, e, né? Então, assim, a força, a violência, ela sempre é de alguém que não tá disposto a negociar. Porque sempre tem condição de negociar. Nunca, uma negociação boa nunca fica bom só pra um lado, né? Ai, gurias. Tá? E aí?
E aí, o relacionamento aberto?
E aí, tu tá mais, assim, aberta pra pensar sobre isso, Rose?
Sim.
Ah, bom, aí tem...
Vocês acham que a gente fica parecido com as pessoas com quem a gente convive?
Ai, eu acho.
Sem se dar conta.
Eu já tinha lido isso. Mas, assim, essa semana eu li que você pode ser a soma das cinco pessoas mais próximas da sua convivência. Isso me fez refletir muito.
É, eu acredito que sim. Não tem como a gente... Se tu convive muito com uma pessoa, tu acaba absorvendo até os gestos, assim, algumas falas da pessoa, né? Eu acho que sim. Eu acho bem possível.
Os costumes,
então, temos que
as
pensar
manias.
Bem sobre com quem nós convivemos, né?
Geralmente...
Porque às vezes, lá em casa, às vezes falta um espelho, né?
Uh-huh.
Tipo, uh-huh. Acho que na casa de muita gente, às vezes falta um espelho. Então, assim, se a gente para pra pensar sobre isso, às vezes a gente critica o outro, mas quando a gente vê, a gente age muito semelhante em muitas situações.
Eu vejo nessa... Geralmente a filha adulta, ela reclama muito da mãe, né? Mas em geral,
depois de adulta,
a gente é muito parecida com a mãe da gente, inclusive nas falhas, então.
Ou com o pai, né?
Com o pai, mas as pessoas que a gente acaba convivendo muito, a gente se espelha muito nas pessoas, marido também. Eu sinto, assim, que a gente tem uma simbiose, tu vai trocando, né? Não sei se vocês sentem isso.
Não, e
também.
O mais legal é que daí você critica a atitude e no outro dia você tá fazendo a mesma coisa.
Ah, isso aí é do ser humano, né? Não tem jeito. Mas eu acho... Eu convivi com uma pessoa, por exemplo, que ela tinha um jargão. Por exemplo, ela falava sempre a mesma coisa. Quando isso tá incorporado em mim. Agora,
vai
quando...
falar qual que é?
Não, é uma bobagem. Tá. Nada de importante, mas...
Vai que a gente tipo... reconhece, né?
É, mas não é nada de importante. Assim,
sabe,
né?
Por... Mas
não, finalizou. É só isso.
Eu puxei esse assunto por quê? Primeiro, porque eu tinha notado. Mas segundo, porque enquanto você falava do relacionamento aberto, eu fiquei refletindo sobre os relacionamentos em si. E aquela história dos diferentes que se atraem, dos iguais que se atraem. Será que realmente os opostos, nesse caso, se atraem tanto assim? Ou eles se tornam semelhantes? Ou há uma ruptura?
Tem uma outra pergunta que fala assim, ó, por que que tu tem sempre os mesmos problemas, né? Por que que a tua vida sempre tem, por que que tu vive sempre os mesmos problemas? Se tu pensar num relacionamento que tu vai te aproximar sempre de pessoas muito diferentes de ti, na hora pode até parecer bom, assim, porque ele provoca emoções diferentes em ti, mas em geral ele te leva a um problema, né? Eu acho que o casamento legal é quando tu encontra uma pessoa que é mais parecida contigo. Acho que tu tem menos conflito e mais condição de diálogo, assim, né?
Mas aí não gera mais facilmente justamente essa monotonia? Tudo muito igual, muito semelhante?
Mas e a diferença gera o quê?
Conflitos.
Conflitos
geram novas emoções? Depois da briga...
Pois é, mas isso aí é um modo...
tempestade.
Pois é. É, o sexo de reconciliação, né? O famoso sexo de reconciliação. Mas eu não sei, eu acho isso aí um jeito muito...
Acho que nós temos que chamar um psicanalista pro nosso debate.
É, a gente não vai conseguir
resolver os dilemas do planeta.
Sobre tudo.
A gente nem poderia ter essa pretensão, né? Tu imagina que nós três aqui sentados em uma hora, a gente vai achar... Cada um acha um jeito bom de viver, mas já se sabe que tu casar com pessoas muito diferentes de ti, ou conviver, namorar, enfim, em geral tu gera mais conflito e mais sofrimento do que um relacionamento mais agradável, de convivência mais agradável, né?
Mas Elas retorna na sequência, Mas Elas, com a parceria da loja Casarão Verde, que está com a temporada do jeans. E a temporada melhorou. Além de dois pagamentos no preço à vista, ou então 60 dias para começar a pagar em 6 vezes, você ainda, na compra de 2 jeans, concorre a outros 2 jeans. É na Casarão, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Seja a referência, ser o melhor é questão de escolha. pós-graduação Univates. São 40 cursos de especialização em 6 áreas do conhecimento. Matrículas abertas. E a Clínica Sotelo, que situa-se na rua... Aliás, Clínica Sotelo... E Clínica Sotelo, que situa-se no centro de Lajeado, oferecendo aos seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica, com o máximo de qualidade, segurança e privacidade.